começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte do Prosa Rural, seja bem-vindo e aumente o volume do rádio, porque o programa da Embrapa chega hoje com uma novidade, ó, de tirar o chapéu.
Sim, de tirar o chapéu mesmo. Primeiro para os imigrantes italianos, que trouxeram na bagagem a fórmula para produzir o próprio vinho. E segundo, para uma grande conquista, a lei do vinho colonial, que já está em vigor.
Então, se você é pequeno produtor e não vê a hora de legalizar a sua produção de vinho colonial, também conhecida como vinho artesanal, redobre a atenção, porque esse programa é feito sob medida para você.
Aliás, essa é uma reivindicação antiga, hein, William? Há muitos produtores familiares esperavam pela possibilidade de legalizar suas vinícolas.
Isso mesmo, Selma. Então vamos entrar no túnel do tempo para lembrar que a Embrapa, desde sua fundação, na primeira metade dos anos 70, já atuava junto aos produtores familiares de vinho.
Bem lembrado, William.
E nesse meio tempo, muitos produtores registraram suas vinícolas, mas outros, muitos outros, permaneceram na informalidade.
Foi então que, em 2010, um grupo de entidades lideradas pela Emater Rio Grande do Sul, pela Embrapa Uva e Vinho e pelo Instituto Brasileiro do Vinho, o IBRAVIN, se reuniu com o propósito de resolver de uma vez por todas essa questão, buscando uma alternativa viável para tirar os produtores familiares da informalidade.
E ninguém melhor do que o pesquisador Alexandre Hoffmann, da Embrapa Uva e Vinho, para continuar a contar essa história para você. Afinal, ele foi um dos articuladores dessa legalização.
E quem conversa com ele é a jornalista Viviane Zanella. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Bem, nós estávamos nas conversas que resultaram na legalização do vinho colonial, que tiveram início no princípio da década de 2010.
Aí foi que nós começamos a reunir um grupo informalmente, não houve uma portaria que nos designasse e tal. A gente começou a trabalhar de maneira informal. Isso começou então em 2011 e nós nos reunimos durante esse período, no primeiro momento, para ajudar a formatar essa lei, procurou dar essa assessoria técnica. Num segundo momento, a gente procurou envolver a nossa equipe para fazer qualificação dos produtores, desse 83, claro, para que a gente tivesse, dar um apoio a eles, e começamos a fazer também análise sensorial desses produtos, e análise química. E aí, então, o resultado desse grupo foi que, de certa forma, nós possibilitamos criar uma maneira de ter um referencial técnico, que até então não havia. Então, houve a aprovação da lei em 2014, depois disso, nós começamos a negociar como é que aconteceria, tudo bem, tem a lei, e daí? Na sequência disso, foi a definição dos protocolos, dos POPs, o uso mais ou menos do método que é usado no PAS, foi usado aqui também. Então, tudo começou a se encadear junto com esse conjunto de instituições.
E o que começou informalmente cresceu e frutificou, ouvinte. Saiba agora quantas instâncias foram envolvidas para que você finalmente possa legalizar o seu vinho colonial.
Isso envolve uma questão de lei federal, mas isso envolve legislação estadual, que é essencialmente o programa de agricultura familiar, o programa estadual da agricultura familiar, esse programa ajudou muito a dar suporte, inclusive na questão da legislação ambiental, etc. Ainda além do federal e do estadual, tem que ter a legislação municipal. Os próximos que vierem já vão seguir esse caminho. E aí, com isso, o que a gente espera como Embrapa? Daí? Que, uma vez aberto esse caminho, que os produtores que chegarem lá na ponta possam adotar também a tecnologia. Porque o fato de ser colonial não garante que seja bom. Então, nós temos que assegurar que esse produtor use as melhores variedades, utilize material vegetativo de qualidade, elabore os seus produtos de acordo com as tecnologias que tem disponíveis e por aí vai. O produto artesanal, ele é um produto que tem uma característica diferenciada, tem cultura, tem história, tem o saber fazer local, tem o consumo local, que são coisas que o consumidor está disposto muitas vezes a pagar mais por isso.
E qual é o produtor que é especificamente beneficiado por essa legislação?
tem um detalhe nessa história toda. Essa legislação e esse trabalho com vinho colonial não é para todo produtor, não é para qualquer produtor. É para aquele que, de fato, produz pouco, até 20 mil litros, está dentro dos parâmetros do Pronaf, etc. Quando ele sai dessa condição, ele vai entrar na condição do simples e produz, no caso do programa estadual, 100% da matéria-prima.
Uhum.
Ou seja, a lei federal permite até 70%. Eu quero qualificar, aí que entra o papel da Embrapa. E aí ele já tem o apelo do artesanal. Agora ele precisa se adequar para porque ele está produzindo um alimento, ele está entregando um alimento. E esse está fazendo esse alimento, ele tem que estar de acordo com a lei, de acordo com as condições de segurança, e para isso ele precisa adequar a própria estrutura de produção.
Beleza! Nada como conhecer as regras, hein, ouvinte? E saiba que a Embrapa e os demais parceiros estão à sua disposição caso você precise de algum esclarecimento, viu?
E como é a lei que está puxando o fio da nossa meada, me parece que ela menciona também as boas práticas, não é mesmo, pesquisador?
A lei diz que deve adotar as boas práticas. Bom, mas as boas práticas para miolo não são as mesmas boas práticas para o seu flâneo. Não tem como ser. Por quê? Porque um tem um porão e o outro tem uma indústria construída com essa finalidade. E aí o que a gente fez foi, inclusive, nivelar isso entre os fiscais, porque se a gente pega e escreve, um fiscal diz é uma coisa, outro fiscal diz é outra. Então, aí vai ter um produtor lá no interior de Santa Catarina que vai querer fazer, o fiscal do Ministério vai olhar e vai dizer assim, não, mas esse aqui não está cumprindo. Aí vai ter outro lá no Paraná que vai dizer sim, ele cumpre. Então, a gente procurou adotar alguns protocolos e definir alguns equipamentos, instalações mínimos que garantam a segurança, que garantam um produto de qualidade, sem que isso signifique prejuízo ao exercício da fiscalização e nem ao próprio produtor.
É, a questão das pias, dos próprios lugares fechados por invase, né? Que são coisas que eles estão tendo que construir que eles não tinham.
Que eles não tinham. Algumas coisas estão tendo que construir. Outras, eles estão ajustando que tem uma parede antiga, deixa lá. Né? Querendo ou não, não é uma questão de opção. Ele vai existir do mesmo jeito, né? Só que o detalhe nessa história toda é o seguinte, vinho colonial é vinho, antes de mais nada. Então, portanto, ele tem que atender aos padrões, a identidade de qualidade, tem que ser produzido de acordo com a legislação e tal. Não é o fato de ser colonial que pode ser produzido de qualquer jeito. É esse o ponto. Né?
Uhum.
E aí, com isso, o que a gente espera? Que, de fato, o vinho colonial, com essa legislação, ele possa ser ofertado no mercado em iguais condições, ou eventualmente até mais favoráveis.
Tudo em prol da qualidade. E o melhor, levando em conta a diversidade com que são produzidos os vinhos coloniais.
E atenção, como o programa de hoje está repleto de boas novas, aí vai mais uma para você, ouvinte. Já foi publicado o passo a passo para que os produtores possam legalizar seu vinho colonial.
Uau, isso aqui é notícia boa, hein? E o melhor, a publicação que tem como título Vinho Colonial, um guia para a formalização de agricultores familiares no estado do Rio Grande do Sul, é gratuita.
E você pode obter essa publicação nos sindicatos rurais, entidades setoriais e também nas EMATERs, dependendo da sua região.
Agora, se preferir, você pode baixar essa publicação diretamente do site da Embrapa Uva e Vinho. O endereço é www.embrapa.br/uva-e-vinho.
Empolgado, ouvinte, para fazer o download? Pois é, mas dê só um tempinho para não dispersar sua atenção, hein? Porque o Prosa Rural agora chama outro articulador dessa conquista.
É o extensionista da Emater de Bento Gonçalves, Thompson Didoni, que esteve à frente de todo esse processo desde o início.
Em 2010 começou o debate, em 2017 a gente tem as primeiras vinícolas coloniais sendo registradas. Realmente foi uma batalha muito grande, com o envolvimento de todas as entidades ligadas ao setor primário, todas as entidades envolvidas com assistência técnica, com a pesquisa para o agricultor familiar, e hoje a gente realiza esse sonho com as primeiras vinícolas sendo legalizadas, sendo registradas, e mais do que isso, mantendo a história, mantendo a cultura e profissionalizando e tendo produtos de qualidade.
Nada como ver um sonho realizado, hein?
Sem dúvida, Selma. E é interessante, ouvinte, que você conheça a Lei 12.959 de 2014, que, entre outras coisas, tipifica o vinho produzido por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural.
Bem lembrado, William. Afinal, é nessa lei que os pequenos produtores de vinho devem se enquadrar para poder comercializar a produção em feiras, cooperativas ou mesmo na propriedade, utilizando apenas o talão grande produtor rural para a emissão de notas, sem a necessidade de abrir uma empresa.
Nossa, quanta leitura interessante você tem pela frente, hein, ouvinte? Tem o passo a passo e também a lei.
Ah, e vale lembrar que para se obter os benefícios da nova legislação, você só pode produzir até 20 mil litros por ano com uvas próprias.
E também é preciso ser agricultor familiar. Isso você pode comprovar com a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, os viticultores ainda devem estar incluídos no Programa Estadual de Agricultura Familiar, o PEAF.
Isso! Bem, e chegou a hora, ouvinte, de conhecermos a história do primeiro casal de produtores que recebeu o apoio da Embrapa, Emater e demais parceiros e foram certificados.
Sim, são o seu Auri e a dona Diva Flâmia, do município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Casados há 30 anos, eles aprenderam a arte de produzir vinho com seus antepassados que vieram da Itália. Acompanhe!
Fala, produtor!
Pai fazia pro gasto, assim, e algum garrafão pros vizinhos que pedia, né?
Sim.
Daí a gente vinha ouvindo, vinha fazendo e foi. Depois foi o incentivo da prefeitura em matéria aí, que incentivou a gente para registrar e foi.
O que, que o senhor planta de uvas?
Ah, tem uns 16 hectares.
O ano passado foi 7 mil litros. E para a próxima safra, o que, que o senhor está estimando fazer? Quantos?
É fazer 20 mil litros.
Por que, que o senhor decidiu fazer, participar desse projeto?
É, porque a gente andou, a gente estava vendendo, vinha gente de fora, queria levar um garrafão, e a gente não podia até vender, porque de repente pegava e a gente se incomodava, né?
Uhum.
E a gente tinha muito que criar, mas vender lá complicado.
E o senhor gosta de elaborar vinho?
Gosto, eu sei.
A questão, eu acho que a gente tem amor pelo aquilo que faz, então não importa tanto quanto tempo que demora para retornar, mas está fazendo uma coisa que gosta, uma coisa que sabe que é legalizada, que ninguém mais vai te incomodar.
Foi um vinho bom, né? Um vinho bom, de qualidade, e os caras gostam, até é um orgulho, né?
É, só nos resta dar os parabéns ao casal e desejar que outras tantas famílias sigam o exemplo do seu Auri e da Dona Diva, pois o grande negócio hoje, gente, é estar legal.
Sem sombra de dúvida, o William está certíssimo, ouvinte.
E com essa aproveitamos para agradecer a participação de todos os nossos convidados de hoje. Lembrando a você, ouvinte produtor de uvas e vinhos, que estamos à sua disposição para mais informações acerca do vinho colonial. Basta ligar para o saque da Embrapa.
O DDD é 61 e o telefone é 3448-4088.
Mas se preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou de um orelhão.
0800-646-1160.
E fique agora com a Emater Rio Grande do Sul, que tem sempre um recado importante para você.
Momento da Extensão Rural.
Devido ao solo ser a base de sustentação e desenvolvimento das plantas, os viticultores devem dedicar especial atenção, desde a escolha do local até os últimos preparativos para a implantação dos vinhedos. A produção e qualidade das uvas estão diretamente relacionadas com as condições físicas e de fertilidade do solo. A análise do solo serve de orientação para o preparo e correção da acidez e da fertilidade. Como a videira é uma planta perene, o preparo esmerado do solo tem grande importância, principalmente por ser a melhor oportunidade de condicionar o ambiente para as raízes terem o seu normal desenvolvimento.
Agradecemos ao Ciane Bassin. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
E o Prosa Rural de hoje fica por aqui.
Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Até lá!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Viviane Zanella. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. conteúdo Embrapa Uva e Vinhos.